Senhor presidente, senador Roberto Requião, senhores senadores, senhoras senadoras, há pouco protocolamos o senador Aloysio Nunes Ferreira, líder do PSDB, e eu, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, requerimento na tentativa de ouvirmos nesta casa o senhor João Augusto Henriques, ex-diretor da BR Distribuidora, para que possa prestar os devidos esclarecimentos sobre as denúncias à revista Época sobre a existência de um esquema de corrupção na Petrobras para favorecer parlamentares, partidos políticos e campanhas eleitorais. A denúncia é da maior gravidade, que sinaliza para o fato de ter o Supremo Tribunal Federal condenado o Mensalão, mas que a sua presença na vida do atual governo brasileiro é uma realidade presente. Se estas denúncias forem confirmadas, o Mensalão está mais presente do que nunca na administração federal. Como consequência deste sistema promíscuo instalado em Brasília há 12 anos, com o objetivo de cooptar forças políticas, especialmente partidos, para consolidar uma ampla base de apoio ao governo do PT. Sem dúvida, trata-se de um sistema que instala um balcão de negócios para lotear os cargos públicos e se torna a matriz de governos incompetentes abertos à corrupção. Quando nós propusemos a instalação da CPI da Petrobras em 2009, não imaginávamos o caos administrativo e ético que encontraríamos. E enfrentamos verdadeira operação de guerra para inviabilizar a investigação comandada pelo Palácio do Planalto. Inicialmente, pretendia-se impedir que se instalasse esta CPI. Com o fato consumado, houve uma dominação completa, não só do comando da CPI, inteiramente governista, mas também do plenário da mesma, onde se inviabilizou a aprovação de requerimentos essenciais para a concretização da investigação. O próprio Tribunal de Contas da União, à época, se referia à Petrobras como uma caixa preta. As informações e documentos requisitados eram negados. Assim também procedia a administração da empresa em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado. Portanto, a crise atual, explicitada pela imprensa, que envolve a Petrobras, é uma crise anunciada há algum tempo. Quando instalamos essa Comissão Parlamentar de Inquérito, pretendíamos investigar indícios de fraudes nas licitações para a reforma de plataformas de exploração de petróleo, apontados pela Operação Águas Profundas da Polícia Federal. Graves irregularidades nos contratos de construção de plataformas apontados pelo Tribunal de Contas da União. Indícios de superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do Tribunal de Contas da União. Denúncias de desvio de dinheiro dos royalties do petróleo, apontados pela Operação Royalties da Polícia Federal. Denúncias de fraudes do Ministério Público Federal envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela Agência Nacional de Petróleo a usineiros. denúncias de uso de artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3 bilhões de reais e denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal. Portanto, uma seleção de irregularidades justificava a instalação da CPI. Como já disse, a CPI se transformou em verdadeira farsa. Investigar era impossível. O que se pretendia era oferecer um atestado de boa conduta à administração da empresa. Diante deste fato, a oposição retirou-se desta comissão parlamentar de inquérito e protocolou 18 representações junto ao Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel. Nestas representações, apontamos um desfalque de 2 bilhões, conforme estudo realizado pela assessoria técnica, que estabeleceu um comparativo dos preços das obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com os preços das obras do gênero mais caras do mundo. Àquela época, o que se estabelecia como sobrepreço nesta obra da refinaria Abreu e Lima chegava a um valor de 2 bilhões de dólares. E esta constatação era feita à época pelo Tribunal de Contas da União. Tivemos oportunidade de ouvir na comissão técnicos da Petrobras e também técnicos do Tribunal de Contas da União. E, evidentemente, não havia concordância entre uns e outros. Na verdade, os técnicos do Tribunal de Contas defendiam a sua avaliação de estar existindo superfaturamento. E, em oposição a esta constatação do Tribunal de Contas, os técnicos da Petrobras apontavam um caminho diferente. O que é visível é que os valores foram crescendo assustadoramente. E hoje nós já temos valores extraordinariamente superiores àqueles anunciados no início das obras desta refinaria. Inclusive, o presidente da Venezuela à época, Hugo Chávez, afirmava que o seu país não estava repassando os recursos que competia a ele repassar a esta obra, que havia esse compartilhamento do Brasil com a Venezuela, por constatar que era uma obra exageradamente cara e superfaturada. Fomos além com outras denúncias, oferecendo, por exemplo, representação contra empresas que, mesmo denunciadas pelo Ministério Público, continuavam celebrando contratos e se beneficiando de recursos da Petrobras, bem como contra os fatos que envolviam os gastos com a manutenção e recuperação do sistema de produção de óleo e gás natural da região norte. Denunciamos ainda, no caso da compra da Suzana Petroquímica pela Petrobras, violação da Constituição Federal e fortes indícios de improbidade administrativa, sem falar na violação do sigilo funcional. No rol de ilícitos identificados nos contratos da Petrobras e suas subsidiárias, parecia infindável. A venda de refinarias para a Bolívia por preço inferior ao valor de mercado foi objeto de outra representação junto ao Ministério Público. A despeito do cenário de tantas ilicitudes, fomos impedidos de ter acesso a documentos, informações, prestação de contas, sem falar na obstrução para convocarmos pessoas para depor à CPI. Até mesmo os envolvidos e indiciados criminalmente no curso da Operação Águas Profundas da Polícia Federal foram blindados pela tropa de choque do governo nesta CPI. Portanto, senhor presidente, as denúncias que se renovam agora circulavam no ambiente daquela comissão parlamentar de inquérito. O trabalho imposto pelo Executivo para impedir que a CPI investigasse, apenas confirmava as suspeitas. Eu concedo com prazer a parte ao senador Humberto Costa.
Senador Álvaro Dias, eu agradeço a parte concedida por Vossa Excelência e quero aproveitar, primeiro, para dizer que o fato de existirem denúncias não significa que essas denúncias são verdadeiras. Sou, inclusive, favorável a que se possa trazer esse cidadão a quem Vossa Excelência se referiu para esclarecer o que no jornal, na revista se diz que ele falou e ele depois disse que não falou, enfim, não se sabe exatamente quem está com a verdade nesse fato. A revista diz que tem gravações, não mostrou, mas independentemente disso, se ele faz essa denúncia, precisa de fato comprová-la. Aliás, as denúncias frequentes contra a Petrobras não têm sido muitas vezes desdobradas como se desejava. Ainda na semana passada, nós tivemos a presença do ex-presidente José Sérgio Gabriele falando aqui sobre um dos temas que foi alçado à condição de verdadeiro escândalo nacional, que foi a compra por parte da Petrobras da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e que, naquela reunião da Comissão de Fiscalização, o ex-presidente conseguiu responder a contento a todas as questões que eram ditas e aos questionamentos que lhe foram feitos naquela ocasião. E, por último, eu queria recomendar a Vossa Excelência, já que exerce com tanta correção o papel que tem aqui como senador, que estenda essa convocação, por exemplo, ao senhor Adilson Primo, que foi presidente da Siemens do Brasil durante muitos anos, hoje é supersecretário na Prefeitura de Itajubá e que sabe de muitas coisas sobre esse escândalo que está sendo relatado para o Brasil inteiro, que supostamente envolveria 5 grandes empresas multinacionais e integrantes, agentes públicos de São Paulo ou mesmo integrantes do governo de São Paulo. Poderia trazer a Bombardier, a CAF, poderia convocar o CAD para aqui vir e também falar sobre esse episódio, porque eu acho que quando nós queremos colocar um país a limpo, é necessário que se coloque como um todo, que não se coloque a limpo uma parte e que se jogue o resto das coisas para baixo do tapete. Eu sugiro a Vossa Excelência que faça também esse convite.
Eu agradeço a sugestão de Vossa Excelência e a respondo. Se Vossa Excelência propor o convite às pessoas nominadas, eu apoiarei prontamente. Embora esteja satisfeito com as providências adotadas em São Paulo, onde deve ser o palco para o trato desta questão. Uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo seria certamente oportuna, já que se trata de uma obra estadual no âmbito do governo de São Paulo. Disse a Vossa Excelência que me satisfaz as providências adotadas pelo governador Geraldo Alckmin, que imediatamente anunciou seu desejo de ver a investigação ocorrer com o maior rigor possível. E não apenas anunciou o desejo, instaurou procedimentos para uma investigação insuspeita, envolvendo nela, inclusive, entidades representativas da sociedade paulista. Creio que esta é a postura que deve adotar o governante. Ficaria feliz se o governo federal adotasse as mesmas providências em relação a estas denúncias que envolvem a Petrobras.
Se me permite,
em relação,
Excelência, se me permite.
Sim, for rapidamente,
não, sim. Rapidamente, sim. Primeiro, para dizer a Vossa Excelência que esse é um assunto que interessa ao Congresso Nacional, porque ele envolve também recursos públicos federais. Em segundo lugar, para, até captando aqui a sugestão de Vossa Excelência, né, fazer com que chegue até o governador de São Paulo, porque, por exemplo, o pedido de CPI que foi feito na Assembleia Legislativa, foi derrubado pela base de apoio do governador Geraldo Alckmin. Segundo, não me parece que essa comissão, por maior que seja a sua representatividade, a sua confiabilidade, substitui, por exemplo, algo que tem o poder de investigação definido pela Constituição, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, especialmente o instrumento da CPI. Mas não quero mais interromper.
Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, senador Humberto Costa. Além desta comissão idealizada pelo governador Alckmin, a Polícia Federal está em campo para investigar e também o Ministério Público. O Ministério Público em São Paulo instaurou também procedimentos para a investigação. Essa questão dos cartéis deve merecer a atenção do Congresso Nacional e eu pretendo voltar a esta tribuna para abordá-la brevemente. No dia de hoje, pretendo dar prosseguimento a isto que realmente interessa ao país, que é um escândalo monumental que revive os grandes momentos do Mensalão, denunciado em 2005. Em relação à usina de Pasadena, nós protocolamos também representação em dezembro do ano passado e tivemos a oportunidade de ver o Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, cumprindo o seu dever, determinando a instauração do necessário inquérito para a investigação judiciária competente. E está em curso esta investigação através do Ministério Público, porque cremos o depoimento referido do senhor Sérgio Gabrielli a senadores em uma comissão desta casa foi um depoimento insuficiente, já que o que transparece desta operação é a desonestidade de agentes públicos que buscaram o enriquecimento ilícito num verdadeiro assalto aos cofres da Petrobras, num prejuízo monumental de mais de US$ 1 bilhão nesta operação. O desmonte da Petrobras, estampado atualmente, é decorrente desse declínio que foi anunciado antecipadamente pela oposição. Já em 2009, quando propusemos a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não é por acaso que o lucro da empresa em 2012 foi 36% menor que o do ano anterior. Não é surpreendente verificar que a Petrobras perdeu 53,9 bilhões em valor de mercado somente em 2013, até 28 de fevereiro, segundo cálculos da consultoria economática. O montante é maior que o verificado em todo o ano de 2012, de 36,7 bilhões. E mais, desde o fim de 2010, a estatal perdeu 179,3 bilhões de valor de mercado. É a consequência, portanto, deste modelo de gestão que promove a abertura dos cofres da União para a corrupção. Como bem afirmou recentemente em editorial o jornal Estado de São Paulo, a Petrobras paga um preço devastador pela sujeição aos interesses político-partidários do Palácio do Planalto. Investimentos mal planejados, orientação ideológica, loteamento de cargos. E prossegue. Os danos impostos à companhia são parte da herança desastrosa deixada pelo ex-presidente Lula à sua sucessora. Enfim, esse é mais um capítulo. O capítulo escrito pela revista Época é o mais novo capítulo e escabroso capítulo da melancólica crônica de um declínio anunciado. Nós esperamos que o Ministério Público possa dar prosseguimento às ações consequentes das 19 representações que protocolamos no ano de 2009-18 e mais uma em dezembro do ano. Estou concluindo, senhor presidente, estou concluindo. Muito obrigado. As representações protocoladas, muitas delas deram origem a inquéritos, como, por exemplo, referente à refinaria de Araucária, no Paraná, refinaria Getúlio Vargas, no município de Araucária, no Paraná, cuja ampliação custou 800 milhões de reais a mais do que estabeleceria padrões de honestidade. E esses valores foram revelados pelo Tribunal de Contas da União. Houve a instauração do inquérito por determinação do Procurador-Geral da República e esse inquérito ainda não foi concluído. Como os demais, que certamente encontram-se em andamento e nós aguardamos para breve esclarecimentos do Ministério Público em relação a eles. Eu peço a Vossa Excelência, que autorize o registro dos anais do Senado Federal desta matéria do jornalista Diego Escostegui, da revista Época, que diz respeito a esse novo escândalo na Petrobras. Peço a Vossa Excelência que autorize a publicação nos anais da Casa. Muito obrigado, senhor presidente.